passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de sexta-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Nossa equipe reunida nesta noite, juntamente com você, para prestarmos culto àquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Bom ter você aqui com a gente. Bom também ter o querido pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church, em Nilópolis. Pastor Pedro Paulo, que honra, meu pastor, tê-lo aqui nesta sexta-feira. Muito boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, pastor Eliel, a paz do Senhor para o seu coração. Boa noite, pastor Anésio Sarmento, irmão Fábio Silva, nosso querido irmão precioso, irmão Michel. E uma boa noite a todos os nossos queridos ouvintes sintonizados no culto da Igreja Cristo em Casa.
Meu querido Fábio Silva, obrigado, Fábio, pela sua presença mais uma vez aqui com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, pastor Pedro Paulo Matos, que logo mais estará trazendo uma porção da parte de Deus para todos nós. Boa noite, meu tio mais querido, pastor Anésio Sarmento. Boa noite, Michel. Boa noite, nossos irmãos, nossas irmãs que nos acompanham, nos ouvem em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa.
Pastor Anésio Sarmento, alegria renovada estar ao seu lado nesta noite de sexta-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Um grande abraço, boa noite, a paz do Senhor, pastor Anésio.
A paz do Senhor, pastor Eliel, que satisfação nós estarmos juntos mais uma vez. Cada noite é uma experiência que se renova, né?
É verdade.
E tenho certeza que hoje não vai ser diferente.
Então, gente, nós vamos agora abrir o nosso culto da Igreja Cristo em Casa orando, como sempre, juntamente com o pastor Anésio Sarmento.
Aqui estamos, ó Pai querido, mais uma vez, mais uma noite, mais um culto de louvor e exaltação ao Teu nome, que a Igreja Cristo em Casa está prestando. Esta multidão, milhares, milhões de teus filhos e tuas filhas aguardavam com ansiedade este horário. Independente da diferença de fuso horário, mas para cada um tem um horário certo, aquela hora em que cessamos tudo, aquela hora em que nos colocamos diante de um rádio ou diante de um computador. Aqueles que não têm o privilégio de, como nós, estamos aqui nesse pequeno estúdio igreja, mas onde quer que esteja chegando a melodia, há de chegar esta noite a resposta, a vitória, a cura, a libertação. O teu povo pede e a tua palavra diz que quem pede recebe. Aleluia! Nós te agradecemos, Pai, e sempre que começamos a falar contigo, a primeira palavra que nos vem é gratidão. E não vamos cessar de agradecer, porque cada dia que vivemos é um milagre que não se repete. E nós somos um povo privilegiado. A Igreja Cristo em Casa, mais que privilegiada, porque é a igreja que todas as noites tem culto de adoração a Ti, tem culto de poder, culto de libertação, de salvação, de cura. E nós sabemos que esta noite não há de ser diferente. É por isso que te agradecemos por sermos parte desse ministério. É por isso que te agradecemos pela Rádio Melodia, que é o veículo que leva a tua palavra a todos os quadrantes da terra. Meu Deus, meu Pai querido, quantos joelhos dobrados, quantos olhos que merejam, quantos olhos molhados de lágrima que descem nesta hora. Quantas vezes começamos este culto com lágrima de tristeza, lágrima de dor, mas ao término, Pai querido, tudo mudou, aleluia. E esta noite tu vai mudar o estado de espírito da tua filha, que passou um dia angustiada, preocupada, ansiosa, mas esta noite virá de ti uma palavra que vai confortar o coração da tua serva. Quantos, meu Senhor, quantos tiveram um dia de luta, de perdas, de dificuldade, de enfermidades? Quantos, Pai querido, que às vezes sequer não podem falar contigo, mas alguém está intercedendo? Quantos estão no CTI, no UTI, de lá não podem sequer falar contigo, mas tem alguém, tem um familiar, tem um amigo, tem alguém colocando aquela vida nas tuas mãos. Tu és o dono da vida, tu és aquele que pode, tu és aquele que faz, tu és aquele em quem nós colocamos a nossa fé. Meu Deus, seja esta noite a noite da cura, seja esta noite a noite da libertação, a noite, Pai querido, do reencontro, que alguém afastado dos teus caminhos, alguém, Pai querido, que esfriou na fé, alguém que parou em meio à jornada, ou quem sabe retrocedeu, que seja esta noite advertido, Pai querido, que seja esta noite tocado pelo teu Espírito e sinta o desejo de recomeçar. Sempre é tempo de recomeçar, sempre é tempo de se arrepender, sempre é tempo de clamar o perdão, porque em todo tempo tu estás procurando o homem, não para punir ou para castigar, mas sempre, desde o primeiro homem, desde Adão, tu sempre procurou o homem para perdoar. Que esta noite haja conscientização, que a tua palavra, que o teu servo, o teu ungido vai trazer dentro de instantes, toque num coração, toque numa vida, e que haja verdadeiramente uma mudança. Cura enfermos, Senhor. Liberta oprimidos. Transforma, Senhor. Restaure lares, casamentos que estão ameaçados, quem sabe já destruídos. Mas Tu és o Deus que do nada pode fazer tudo. Tu és o sumo oleiro que restaura o vaso e faz do vaso quebrado um vaso novo. Esta noite nós estamos esperando e pela fé já estamos contemplando os milagres que Tu há de fazer. E por isso, Pai querido, por tudo que Tu já estás fazendo e que ainda farás neste culto, nós já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Chorando pra ti, o grito de uma alma ninguém na terra é capaz de ouvir. É bem mais fácil alguém apontar os erros que existem em mim, mas o Senhor me faz recordar que me ama mesmo assim. É tão difícil aqui ser feliz, pra cada erro há um tribunal. Ainda bem que dentro de mim Tua presença é o meu hospital. Tu és a medicina do céu, socorro bem presente pra mim. Um novo coração transplantou, já cancelou na cruz o meu fim. Toda vez que minha alma chora com sintomas que o mundo causa, novamente vou sorrir no final. Tua presença é o meu hospital. São como sussurros no céu, quando estou chorando pra ti. Grito de uma alma ninguém na terra é capaz de ouvir. É bem mais fácil alguém apontar os erros que existem em mim, mas o Senhor me faz recordar que me ama mesmo assim. É tão difícil aqui ser feliz, pra cada erro há um tribunal. Ainda bem que dentro de presença é o meu hospital. Tu és a medicina do céu, socorro bem presente pra mim. Um novo coração transplantou, já cancelou na cruz o meu fim. Toda vez que minha alma chora com sintomas que o mundo causa, novamente vou sorrir no final. Seu meu hospital, são tantos erros que cometi, e o Senhor não me transformou em réu, são experiências que eu vivi.
Anderson Freire, Meu Hospital. Foi o lindo louvor que ouvimos nesta noite de sexta-feira aqui no nosso Cristo em Casa, logo após esse momento de oração com o querido pastor Anésio Sarmento. Chegou então, gente, esse momento da referência, já pregando o querido pastor Pedro Paulo Matos, e ele vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
Querido pastor Eliel do Carmo, com muita alegria nós iremos meditar nessa noite no Evangelho de Mateus, capítulo 13, do verso 13 ao 16.
Muito obrigado, meu querido pastor Pedro Paulo Matos. Muito obrigado, querido. Eu queria falar então agora, para você que está ouvindo o nosso Cristo em Casa, do curso de Teologia da Rádio Melodia. Gente, olha, como nós temos recebido informações de irmãos queridos participando aqui com a gente, agradecendo a Deus, né, a oportunidade que a Rádio Melodia, através do curso de Teologia, tem dado a esses irmãos no aprendizado da Palavra de Deus. Nós fazemos isso também no debate, né? Todos os dias nós promovemos aqui um tema acerca e à luz da Palavra de Deus e como tem sido esclarecedor, não é? E aí, Rádio Melodia tem a possibilidade de dar várias ferramentas à luz da Palavra de Deus, de interpretação, de hermenêutica, de exegese, do que a gente precisa é para ter uma compreensão do texto, tá? Você pode acessar agora, queria que você acessasse cursosmelodia.com.br para ter mais informações. Por causa do tempo aqui, não tem como eu trazer todas as informações para você, mas você pode acessar agora cursosmelodia.com.br e eu quero convidar você a estudar a Palavra de Deus com a gente. Pois é, essa música, Vamos Cantar Parabéns para Você, é exatamente isso que nós queremos fazer nesta noite aqui no nosso Cristo em Casa, abraçar você, mostrar toda a alegria de toda a nossa igreja, né, meu querido Fábio Silva?
É verdade, Elia, olha, nós queremos celebrar com você que hoje completa mais um ano de vida, parabéns à Igreja Cristo em Casa. Todos nós queremos pedir ao Senhor que o proteja e o abençoe sempre, viu? Que a luz do céu derrame sobre você todas as bênçãos de paz, de alegria, de felicidade e de muito amor. Feliz aniversário! Olha, quem está ligadinho aqui na Melodia também, trocando de idade, é a Gabriela Barbosa, o Gabriel Lourenço, a Franciele de Oliveira Abraão, Dalva Gregório, Charles da Silva, a Carla Soares, o Bruno Viana, a Bruna Neves, o Alan Marques e a Agatha Silva. Parabéns para todos vocês também, meus amados e amadas. Para sua meditação, Salmos, capítulo 107, verso 1. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom.
Amém.
E agora um lindo louvor para a gente cantar juntos. Chega em sua homenagem. Que Deus te abençoe, viu? Muito. E um abraço, companheiro.
Cheio do poder, que
volta mais além, céu onde os temores vão cessar. É intransponível esse amor que Jesus tem pelo ser.
Olha, deixa eu aproveitar então esse momento aqui para agradecer o e-mail do Roberto José dos Santos, da Primeira Igreja Batista em Parque São Vicente, Belfor Roxo. Ele diz: a paz do Senhor a todos os irmãos. É maravilhoso ouvir a palavra de Deus no fim de noite, como é pregada por esta emissora. Deus abençoe o Ministério da Igreja Cristo em Casa. Obrigado, Roberto. Obrigado, meu irmão. Estamos aqui na nossa missão, né, de pregar o Evangelho, e agradecer a você o carinho, as orações e a audiência também. Tá, Roberto? Um abraço aí para você e para toda a sua família. Você que está ouvindo a gente, pode mandar também um e-mail aqui. Como é que está chegando aí o Cristo em Casa? Como é que você tem acompanhado o Cristo em Casa? Participe com a gente. Mande um e-mail aqui para o cristoemcasa@melodia.com.br. Para você que escreve para o Cristo em Casa, este lindo louvor. Vamos então falar com o nosso Deus nesta noite maravilhosa. Vamos clamar a Ele neste exato momento. A Igreja do Senhor clamando ao Deus Todo-Poderoso com o querido pastor Edilson Carlos.
Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento, meu Senhor, em que estamos vivendo dias difíceis na face da terra, dias complicados, Senhor, te pedimos a sua bondade, a sua misericórdia sobre todos nós, mesmo aqueles que não professam a mesma fé, que possam ser alcançados pela sua misericórdia. Ó Deus, nós não sabemos, Senhor, a origem, não a origem humana, mas se há uma origem espiritual por trás, Senhor, dessa pandemia. E pedimos, meu Deus, que a sua bondade alcance a todos, Senhor. É difícil, meu Pai. É complicado, é dolorido, porque muitas pessoas perderam entes queridos, perderam amigos, perderam familiares, e somente o Senhor, meu Deus, pode estender as suas mãos e usar de misericórdia, Senhor, em favor de cada pessoa. Meu Deus, a sua palavra, ela diz, o salmista, ele faz uma pergunta: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu Deus, essa mesma pergunta fazemos, embora já temos a resposta. É uma pergunta até retórica, Senhor. De onde virá o socorro? Virá somente o do Senhor, que se compadece, meu Pai, de cada vida que sofre, que se compadece, meu Deus, de cada família que está enlutada, chorando nesse momento. Por isso, meu Deus, te pedimos a sua misericórdia, a sua compaixão, meu Deus, sobre cada pessoa que está participando desse momento, meu Deus, da oração em Cristo em casa. Meu Senhor, que tu seja o consolo, que tu seja, meu Deus, o fardo mais leve, que o Senhor seja, meu Senhor, nesse momento, aquele que traz a esperança ao coração, porque, meu Senhor, tu és amor, tu és compaixão. E nesse momento, Senhor, também, para aqueles que tiveram seus familiares recuperados, te agradecemos porque foi a sua misericórdia e a sua compaixão, meu Senhor. Por isso, Deus bendito, alcança os teus filhos, aos que estão sofrendo, aqueles que não te conhecem, que através do Espírito Santo haja um consolo, Senhor, no coração da família, que haja, meu Deus, esperança e paz. Como disse o Senhor, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O nosso socorro só pode vir do Senhor que fez o céu e a terra. Meu Deus, que o Rio de Janeiro, que o Brasil, que os outros países, meu Deus, possam encontrar em Ti a esperança e esse mal, Senhor, ser repreendido no nome santo do Senhor Jesus. Pai, fica com cada um, Senhor, nesse momento. Abençoa a vida de cada um nesse momento. Enxuga as lágrimas, Senhor, de cada família que, por alguma razão, perdeu um ente querido. Essa é a nossa oração que fazemos neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
Pastor Edilson Carlos, um grande abraço, meu pastor querido. Um abraço a todos da Assembleia de Deus Central no Gato Preto, aí em São João de Meriti. Um abraço na pastora Adriana, em toda a família, e até uma próxima oportunidade, querido. Vamos então ouvir agora uma mensagem vinda do trono da graça de Deus aos nossos corações, através do querido pastor Pedro Paulo Matos.
Pastor Eliel do Carmo, pastor Anésio Sarmento, querido Fábio Silva, é um prazer, uma alegria estarmos aqui nessa noite na Igreja Cristo em Casa. Essa igreja que entra não só no seu lar, no seu carro, mas entra principalmente no seu coração. E você que é membro dessa igreja, que já nessa noite tem sido abençoado, nós queremos completar essa bênção com uma porção da palavra de Deus. Pastor Eliel do Carmo, agradeço pela amizade de toda essa equipe que nos trata com carinho tão especial, e também manifestar aqui a nossa gratidão a esses ouvintes, a esses membros da igreja que têm nos abençoado. Nós estamos aqui pensando que estamos abençoando, mas na verdade nós somos abençoados pela sua vida, você que nos acompanha atentamente. Diz assim a palavra de Deus em Mateus capítulo 13, verso 13 em diante. Diz assim: por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entenda com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, olha o verso 16, essa palavra é para nós hoje. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Que Deus abençoe a leitura dessa maravilhosa porção das Escrituras Sagradas. O Senhor Jesus conversava com seus discípulos no capítulo 13, e é nesse capítulo que nós encontramos uma das parábolas mais profundas, mais lindas, mais educativas, mais pedagógicas que a Bíblia Sagrada relata sobre as parábolas de Jesus. E nesse contexto da parábola do semeador, que é essa parábola que tantas lições trazem para nós, Jesus começa a falar para eles, e aí eles ficam, né? Por que que o senhor fala por parábolas? Por que que o senhor conta essas histórias? E aí Jesus estava mostrando para eles que o objetivo das parábolas, o objetivo dessas histórias, era simplificar, fazer com que o nosso coração, a nossa mente, alcançasse de maneira mais fácil esses ensinamentos riquíssimos que o Senhor Jesus queria transmitir para nós. E aí, nessa parte que nós lemos agora, que diz: ouvireis com os ouvidos e não entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. E o verso 15 tem uma palavra aqui, uma palavra tão pesada, né? O povo está endurecido, coração duro. O que é coração duro? Você que está nos acompanhando, né? Estamos aí em mais um fim de semana. Como é que você está terminando essa semana? Nós não sabemos aí o seu dia a dia, mas certamente alguns estão chegando ao fim de uma semana alegres, porque tiveram grandes realizações. Outros, no entanto, poderão estar chegando a esse fim de semana com o coração entristecido. Aconteceram alguns episódios aí que tiraram a tua alegria, tiraram a tua paz, e talvez tudo que você quisesse hoje era receber aí uma dose, uma porção dobrada de paz, a paz que excede todo entendimento. E por que que às vezes nós enfrentamos as nossas lutas e problemas? Porque o segredo está aqui, ó: coração duro, coração de pedra, coração que não vive, não exercita os bons sentimentos. Nós lidamos com gente de coração duro. Às vezes, dentro da nossa própria casa, o que certamente nos deixa mais chocados e mais desanimados muitas vezes é nós estarmos dentro de casa, com a nossa família, e vendo gente com coração duro. Você fala com a sua filha, ensina a sua filha, e ela continua praticando coisas que te afrontam. O coração dessa filha, o coração desse filho, não é um coração sensível. Você fala, você mostra para os teus filhos quanto você já sofreu, quanta fome você já passou, quantas humilhações você já teve que suportar para chegar até aqui, para pagar a escola, para poder dar roupa, para poder dar dignidade. E aí esses filhos vão crescendo, esses filhos vão praticando uma ingratidão, tirando a sua alegria de viver. Muitas vezes nós pais não queremos dinheiro de filho. O que nós gostaríamos que tivesse neles era a gratidão, era um sentimento, a prática de um sentimento bom, a prática da gratidão, a prática da generosidade, a prática de um bom convívio, a prática da paz. E quando é que nós encontramos isso? Nem sempre nós encontramos isso. Então Jesus estava falando para as pessoas que estavam ao redor, e nessa noite o Senhor Jesus nos visita com o seu Espírito Santo, onde quer que você esteja nessa hora, independente da situação que você está enfrentando. O Senhor Jesus chega ao teu coração, se dirige a você nessa noite e diz assim para você: minha filha, meu filho, creia. Minha filha, meu filho, não perca a esperança. Tá? Se tem alguém com o coração endurecido, não desista dessa pessoa. Se ela está com o coração duro, ela não tem capacidade de entender o teu ensino. Ela não tem capacidade de absorver o que a palavra de Deus ensina. Ela não tem capacidade de perceber a generosidade de pessoas que estão ao lado. Ela não tem capacidade de praticar a gratidão na vida. Então, se você está passando por uma situação dessa, encarando, vivenciando lutas e dificuldades por causa de gente de coração duro, não pare, não desista, continue. Se o seu coração é um coração generoso, se o seu coração é um coração que absorve tudo aquilo que a Bíblia fala, você diz: isso aqui é para mim. Toda pregação que o pastor faz para você, você diz: não, o pastor está pregando para mim através do Espírito Santo. Todas as palavras que você ouve aqui na Igreja Cristo em Casa, de segunda a segunda, as orações, os testemunhos que os nossos ouvintes têm mandado aqui para nós, tudo isso, quando nós temos um coração amaciado pelo Espírito, nós aproveitamos cada detalhe. Os hinos que são entoados, às vezes nós estamos meio entristecidos, aí chega aquele hino, aquela letra, aquela melodia que entra lá no profundo da alma. Sabe o que é isso? É a providência de Deus se direcionando à sua vida. Então, se você tem sido vítima de gente de coração duro, continue pregando, continue pregando. Lá em Atos nós encontramos aquela história quando Pedro, naquele primeiro discurso, a primeira pregação do apóstolo Pedro verdadeiramente convertido, a Bíblia diz que quando ele terminou de falar, quando ele terminou de expor as verdades da palavra, o coração das pessoas ficou compungido. Você sabe o que significa essa palavra? Compungiu-se-lhes o coração. Sabe o que significa? Significa coração dilacerado, coração quebrantado, um coração aberto para ouvir os ensinamentos. Tanta gente hoje sofrendo porque não consegue abrir o coração. Vai na igreja, vai no culto, vai na campanha. Tanta gente hoje que são amigos do evangelho. Mas esse evangelho, amigo, não entra no coração, não porque não tenha poder de entrar, porque Jesus jamais vai invadir o coração de ninguém. Em Apocalipse nós encontramos: eis que eu estou à porta e bato. Eu bato, se alguém abrir, eu entro, se não abrir, ele não vai arrombar. por isso é necessário que nós aprendamos também, viu, paizinho e mãezinha, filhos, crentes de uma maneira geral, nós aprendamos a orar a Deus, quebranta o coração. Deus, domingo vai ter culto? Senhor, quando a pregação for feita, que o coração de quem ouvir seja quebrantado, porque nada adianta um bom louvor, nada adianta uma boa pregação se o coração das pessoas estiverem fechados. Uma outra coisa que nós encontramos aqui, uma outra boa lição, é quando o Senhor Jesus fala, ouvem, né? Ouvem, mas não percebem. A pessoa, ela é capaz de estar ouvindo, mas não entende. Ela é o que nós chamamos, né? Entra por um lado e sai pelo outro. A pessoa, ela só escuta, ela não ouve, ela não assimila. E aí, nós vamos encontrar aqui, em Romanos 10, 17, a explicação por que, que as pessoas não têm fé. A gente fala, mas por que, que aquela pessoa não tem fé? Nossa, por que, que esse meu filho não tem fé? Por causa disso, Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Se os ouvidos das pessoas estão fechados, evidentemente, consequentemente, elas não terão capacidade para ter fé. Como é que elas vão desenvolver fé? Se a Bíblia diz, vou repetir, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, Romanos 10, 17. Se as pessoas, o que Jesus falou no verso 14, de sorte que nele se cumpra a profecia de Isaías. Qual profecia? Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Por quê? Porque aí nós entendemos. Falta fé. Porque falta o quê? Ouvidos. Ouvidos. As pessoas não dão ouvidos ao que se fala. Deus hoje está profetizando através da pregação, através de um hino, através de um testemunho. E o que, que nós fazemos? Às vezes até debochamos. Quando alguém dá um testemunho na igreja, muitas pessoas debocham. Muitas pessoas não acreditam. E muitas pessoas, ó, vou falar uma coisa aqui, seríssima, hein? Tem muita gente que fica com inveja do testemunho e da vitória que o irmão está dando na igreja. Como é que você vai crescer? Como é que você vai ter a sua fé aumentada se você tem inveja da bênção que o teu irmão está contando? O coração se fecha para a alegria, se fecha para a gratidão, porque aquele irmão ganhou alguma coisa, aquele irmão teve uma cura, aquele irmão tem algo bom para contar. E aí, o que, que acontece com muitas pessoas? Fica escarnecendo. Ah, quantas vezes a gente tem umas... E as nossas bênçãos, irmãos, não tem tamanho. Às vezes a bênção é de um valor econômico maior e às vezes não tem nem valor econômico. Uma cura não tem valor econômico. Né? Você ver seus filhos bem-sucedidos não tem valor econômico. A bênção da prosperidade na vida de um filho não é dinheiro, não. É o crescimento, é a escola, é o concurso, é a família arrumada, é o filho arrumado, são os netos obedientes. Isso não tem preço. Por que que às vezes nós não vemos essas coisas se concretizando? Porque falta fé. E porque falta fé, Jesus colocou aqui a profecia de Isaías. Jesus estava aqui, ele não estava inventando algo novo, ele estava aqui replicando o ensinamento de Isaías. Isaías dizendo, olha, esse povo aí só escuta, mas não ouve nada. Esse povo aí escuta, 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 canta, 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 mas é tudo da boca para fora. Poxa, vamos tomar jeito. E uma outra lição que nós aprendemos aqui, quando ele fala que vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. João, capítulo 3, verso 3, Jesus encontrou Nicodemos. Nicodemos era um catedrático da Universidade de Jerusalém, Universidade Federal de Jerusalém. Ele era um grande mestre, né? Reconhecido. E aí ele encontra Jesus e Jesus fala para ele, ô Nicodemos, tudo bem? Como é que vai? Ah, Senhor. E aí começa aquela conversa, João, capítulo 3. Leia aí, porque é sensacional essa leitura. E aí Jesus fala assim, ah, você tem que nascer de novo. Ah, tem que nascer de novo, mas eu vou voltar ao ventre da minha mãe? Ai, Jesus, se fosse eu, responderia o quê? Ô, idiota, como é que eu vou voltar ao ventre da minha mãe? Mas Jesus não fala isso, né? Jesus era educado. Né? Jesus fala, não, meu filho, você não pode voltar ao ventre da tua mãe, mas você tem que nascer da água e do Espírito. Nascer, isso mesmo, novo nascimento. E aí Jesus completa, João capítulo 3, esse especificamente no verso 3. Quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, muitas vezes, hoje tem muita gente hoje vendo igreja, vendo templos, vendo programa evangélico, vendo, mas eles não estão conseguindo perceber com os olhos espirituais. Jesus disse, olha, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino. Reino de Deus, meu irmão e minha irmã, nunca foi e nunca será templos, esquemas, dinheiro, a igreja que elege um político, a igreja que compra muitos terrenos, não é nada disso. Reino de Deus é outra coisa. Reino de Deus. E por isso, no dia do juízo final, vai ser o dia da surpresa. Por quê? Porque muita gente hoje estão se enganando. Tem hoje muita religiosidade, tem muita gente hoje indo para a igreja sem nenhum compromisso. Tá? Estão indo procurando bênção de dente arreganhado, de mãos estendidas. Deus me dá, Deus enche minhas mãos, Deus enche a minha dispensa. Deus, eu quero, eu quero, eu quero. Só sabe pedir, mas não tem noção do que significa reino de Deus. E Jesus foi radical. Nicodemos, deixa eu te dizer uma coisa. Se você não nascer de novo, você jamais verá o reino de Deus. O que é esse novo nascimento? Esse novo nascimento é quando nós falamos Espírito Santo, estou cansado da mesmice. Espírito Santo, estou cansado de frequentar a igreja. Espírito Santo, não vejo nada acontecendo. Espírito Santo, entra no meu coração. E aí o Espírito Santo vai entrar no seu coração e a sua vida vai mudar. Sem relâmpagos, sem trovões, às vezes na madrugada, numa brisa suave, você vai ser cheio do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo nos enche, aí acontece o novo nascimento, que é a capacidade da gente perdoar, capacidade de agradecer, a capacidade de ver o mundo diferente, a capacidade de sair dando bom dia para todo mundo, a capacidade de você ver coisa boa e às vezes em quem ninguém mais vê coisa boa, aquela pessoa que dá vontade de jogar fora, eu vou jogar essa pessoa fora, eu não aguento mais, não suporto mais essa casa, não suporto mais esse marido, não suporto mais essa mulher, que é isso? Aí o Espírito Santo entra e redobra, duplica, 100 vezes, 1000 vezes mais de paciência e de perseverança. É na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. Já ouviu isso? Está na Bíblia. E essa perseverança é hoje que nós nos estamos encontrando. Jesus, nessa conversa que ele teve com seus discípulos, eu espero que nessa noite você tenha, com toda atenção, tenha recebido essa palavra, que não é a palavra do pastor, não é a palavra do pastor Leal do Carmo, não é a palavra apenas do pastor Anésio Sarmento, nem do Fábio Silva, é a palavra do Senhor Jesus direcionada ao nosso coração. Não endureça o seu coração, abra o seu coração, deixa Jesus entrar. E se você está sendo vítima de situações de gente de coração duro, não pare, não desista. Daqui a pouco o Espírito Santo resolve tudo isso. É aí que você continue falando, porque quem ouvir vai ter fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você nascer de novo, você vai ver o reino de Deus. Que Deus te abençoe. A nossa oração é para que você seja abençoado. Se esse fim de semana aí, perto da sua casa, tem uma igreja, procura uma igreja. Chega lá e diz assim, pastor, o pastor Leal do Carmo e a sua equipe mandaram eu lhe procurar que o senhor vai me ajudar. E você pode ter certeza que esse pastor vai ajudar você, porque o objetivo dos pastores é ajudar e abençoar. Quero abençoar a sua vida. Eu te abençoo em nome do Pai, eu te abençoo em nome do Filho, eu te abençoo em nome do Espírito Santo de Deus. Que você e toda a sua casa sejam abençoados com a bênção da saúde, a bênção da paz, a bênção da alegria, a bênção da prosperidade. Onde você colocar as suas mãos, creia nisso, você será bem-sucedido em nome de Jesus. Amém.
A flor murcha e cai, mas o amor permanece dentro de nós. Sincero carinho não deixa sozinho o coração. Ou não, amar não são palavras traiçoeiras, alegrias, mas um sentimento a ser aprendido, tendo sempre ouvido a Deus. Quebrar coração de pedra, Deus pode aquecer o amor em você, seja qual for a situação. A flor murcha e cai, mas o amor permanece dentro de nós. Sincero carinho não deixa sozinho o coração. Oh não, amar não são palavras traiçoeiras, alegrias, mas um sentimento a ser aprendido, tendo sempre ouvido a Deus, a Deus. Deixa quebrar coração de pedra, Deus pode aquecer o amor em você, seja qual for a situação, deixa o amor permanece dentro de nós. Sincero carinho não deixa sozinho o coração. O coração. O coração.
Louvor lindo que ouvimos nesta noite de sexta-feira, logo após esta mensagem vinda do trono da graça de Deus. Pastor Pedro Paulo Matos, muito obrigado, tá, querido? Muito obrigado. Já nós vamos estar orando. Temos alguns pedidos aqui. Eduardo Seixas, da Assembleia de Deus Renovados na Fé, em Bento Ribeiro. O Eduardo pedindo oração aqui pela família. Marcos Vinícius, da Assembleia de Deus em Cerâmica, Nova Iguaçu, pede oração aqui aos irmãos e principalmente para a família do pastor Maurício. Nós vamos então orar neste momento, agora, juntamente com o pastor Pedro Paulo Matos.
Soberano e eterno Deus, nós louvamos o teu santo nome nesse momento, Pai, em que comparecemos, estamos diante, com toda a reverência, diante do Senhor, para depositar em tuas santas e poderosas mãos os nossos pedidos de oração. Senhor, temos recebido tantos e tantos pedidos e nós transmitimos e transferimos para o Senhor. Também, Pai, nós queremos incluir aqueles nomes que não chegaram até nós, mas que nesse momento estão sendo colocados diante do Senhor. Pai Santo e Poderoso, tem tanta gente vivendo dias de aflições, dias de desertos. Senhor, pessoas que já não suportam mais viver no meio da violência, no meio de tanta desesperança. Deus, oh Deus, muda a sorte, muda o destino, muda o rumo dessas pessoas. Tem pessoas que pensam que estão vivendo debaixo de maldição e que não pode mudar essa situação, mas, a Deus, se a pessoa não pode mudar, nós cremos que o Senhor pode mudar. O Senhor pode mudar a direção. O Senhor pode mudar o rumo, Pai. Tantos pais e mães orando pelos seus filhos. Filhos envolvidos em drogas. Filhos envolvidos com más companhias. Que olhamos e parece que não há mais esperança. Mas, Senhor, Tu és a nossa esperança. Tu és o nosso socorro bem presente. O Senhor é o nosso pastor. E ainda que estejamos andando no vale da sombra da morte, Tu tens o poder de nos arrancar daquele vale. Pai, nós colocamos esses pedidos, esse gemido. Tem pessoas que já não estão nem mais conseguindo falar. Tem pessoas que estão gemendo. Mas a Tua palavra diz que o Espírito Santo, Ele intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede e clama diante do Senhor com gemidos sobremaneira inexprimíveis. Ah, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós queremos depositar em Tuas mãos cada pedido, esse marido, essa esposa, essa família, tantas famílias hoje em guerras. Já não há paz, já não há mais alegria. Devolva, Senhor, a paz, a alegria. Devolva o amor, restaura o amor conjugal. Restaura o respeito. Nós repreendemos esse espírito de divórcio. Repreendemos esse espírito de separação. Essa rixa, essa guerra. Nós repreendemos, Pai, e profetizamos que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, entrará no coração, entrará na mente, entrará no seio dessa família de novo. Só o Senhor pode. Pai, que haja quebrantamento, que haja restauração, que haja perdão, que haja liberação do perdão, porque sem o perdão não haverá transformações. Abençoa, Senhor, as famílias, abençoa as crianças, os jovens e adolescentes, abençoa os idosos tão abandonados nesse país. Deus, nós intercedemos pelo nosso país, pelo nosso estado, pelo nosso município. Nós repreendemos a potestade da violência, em nome de Jesus, que essa potestade de violência seja repreendida pelo Teu poder e que a paz possa voltar a reinar, Deus, na nossa sociedade. Pai, nós abençoamos cada ouvinte, cada membro da Igreja Cristo em Casa. Nós abençoamos a Rádio Melodia, abençoamos, Deus, toda a família Melodia, Pai, que tem sido o canal para abençoar tantas pessoas. Nós abençoamos todos aqueles que nessa hora, com fé e confiança, estão colocando os seus pedidos nas tuas santas mãos. Nós oramos com fé, nós oramos com gratidão, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém.
Olha, com esse louvor lindo demais, nós estamos terminando o nosso Cristo em Casa nesta sexta-feira. E eu quero agradecer essa mesa maravilhosa que se formou nesta noite para a gente louvar a Deus. Pastor Pedro Paulo Matos, muito obrigado, Pastor Pedro, pela participação com a gente, como sempre, às sextas-feiras aqui no nosso Cristo em Casa. Um grande abraço, muito obrigado. Fábio Silva, aquele abraço, meu irmão. Deus te abençoe mais e mais. Pastor Anésio Sarmento, um grande abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Michel Camargo também, muito obrigado. O pastor Pedro Paulo Matos vai impetrar a bênção apostólica neste momento. E com esta bênção, fica por aqui o nosso Cristo em Casa.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Música.